Senhoras deputadas, senhores deputados, muito boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início a mais uma audição. Agradeço ao professor Pedro Duarte Neves a presença nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, que acontece pela segunda vez. Como habitual, gostaria de relembrar que esta Comissão Parlamentar de Inquérito tem como objeto, entre outros, o apuramento das práticas de gestão de crédito e outras modalidades de financiamento da Caixa Geral de Depósitos desde o ano 2000. A apreciação da atuação dos seus órgãos societários, incluindo os de administração, de fiscalização e da auditoria, dos diretores, dos auditores externos, dos governos, bem como dos supervisores financeiros. Lembrar ainda que, à luz do seu regime jurídico, as comissões parlamentares de inquérito têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, são o instrumento qualificado de controle parlamentar, recolha de informação e esclarecimento de factos, através das quais o Parlamento exerce as suas funções gerais de fiscalização e controle do Governo e da Administração Pública em defesa do cumprimento da Constituição e da Lei. Lembrar também que, segundo o regime jurídico aplicável e o regulamento desta Comissão Parlamentar de Inquérito, a Comissão pode convocar qualquer cidadão para depor sobre os factos relativos ao inquérito. A forma dos depoimentos rege pelas normas aplicáveis do Código de Processo Penal sobre prova testemunhal e o depoimento e inquirição seguirão a grelha de tempos seguinte. Uma primeira ronda, o professor Pedro Duarte Neves já manifestou que não é a sua intenção de fazer uma declaração inicial. Uma primeira ronda, pergunta-resposta, 5 minutos. Uma segunda ronda com o mesmo modelo. E, se essa for a vontade dos senhores e das senhoras deputadas, uma ronda final com perguntas de até 2 minutos por deputado e resposta final conjunta. A audição será pública, a não ser que, por razões devidamente fundamentadas e justificadas, seja necessário proceder a uma ronda final não pública para serem dadas respostas sobre matéria colocada sobre reserva ou sigilo. E assim sendo, vamos dar início à audição. Primeira ronda, na primeira intervenção, cabe ao Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Professor Pedro Duarte Neves. Já esteve aqui nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Nessa altura tive a oportunidade de colocar um conjunto de questões às quais o Sr. Professor respondeu. Eu não vou naturalmente repetir essas questões, mas incidir sobre matérias que vieram a esta Comissão posteriormente à sua vinda, à primeira vinda cá, e que foram debatidas extensivamente, em particular hoje com o ex-governador do Banco de Portugal, Dr. Vítor Constâncio. E a primeira questão que eu tinha a colocar-lhe tem a ver com o empréstimo de Sr. José Brardo, que o Sr. José Brardo obteve na Caixa Geral de Depósitos. No dia 19 de junho de 2007, repito, 19 de junho de 2007, a Fundação Berardo dirige ao Banco de Portugal, ao Conselho de Administração do Banco de Portugal, uma carta em que diz que pretende aumentar a sua participação para um valor superior a 5% e inferior a 10% no capital social do BCP. Não faz qualquer referência à fonte de financiamento. Aqui não há qualquer referência à Caixa Geral de Depósitos. Cerca de um mês depois, mais especificamente no dia 18 de julho de 2007, em resposta a esta carta da Fundação Berardo, eu digo que é em resposta porque na carta do Banco de Portugal diz vossa referência e a vossa referência da Fundação Berardo é exatamente a referência da carta do dia 19 de junho, o Banco de Portugal pede que seja enviada cópia do contrato da Caixa Geral de Depósitos. Ou seja, apesar de na carta da Fundação Berardo não haver qualquer referência à Caixa, o Banco de Portugal, um mês depois, pede, em resposta a essa carta, mais informação, em particular, cópia do contrato com a Caixa. E o que é que isto prova, Sr. Professor Duarte Neves? Que, além desta troca oficial de cartas, houve outros contactos, porque só dessa forma é que o Banco de Portugal poderia ter sabido que a Caixa estava envolvida no financiamento, porque por esta carta não sabia, porque não há qualquer referência a isso. Então, a pergunta que eu lhe queria colocar é que contactos é que houve entre a Fundação Berardo e a Caixa Geral de Depósitos, além destes que estão aqui formais, e quando é que esses contactos tiveram início, de forma a podermos determinar quando é que o Banco de Portugal soube que a Fundação Berardo estava a financiar junto da Caixa Geral de Depósitos para comprar ações do BCP. E, em particular, se teve conhecimento antes de maio de 2007, data em que foi assinado o contrato entre a Caixa e a Fundação Berardo para esse financiamento.
Sr. Deputado, muito boa tarde. Para começar, Vamos lá ver, a informação que esta comissão tem, suponho que seja a mesma que me foi dada, porque tal como estou ouvindo ao Constâncio, eu recebi informação ontem. O Sr. Deputado referiu uma carta de 19 de junho. Peço desculpa, já é uma reincidência. Não, já da última vez foi a última coisa, peço desculpa. Na carta de 19 de junho de 2007, foi essa que o Sr. Deputado referiu. Ora bem, nós temos aí uma comunicação nos termos do artigo 102 do Regime Geral das Instituições de Crédito. Eu não sei exatamente o que é que tem à sua frente, mas na página 4 dessa carta, no ponto 13... Sr. Deputado, eu isso não posso de facto. Não posso de facto. Eu tenho uma carta que tem 5 páginas e que na cláusula 13 tem o seguinte. Portanto, esta carta que eu tenho, para que eu suponha que estivesse aqui na comissão, aliás, eu ouvi essa pergunta da parte da manhã. E, portanto, essa carta, que é a comunicação nos termos do artigo 102 do Regime Geral das Instituições de Crédito, tem elementos de informação nos termos do aviso 394 e na página 4 dessa carta tem a aquisição das ações, será feita com base em recursos próprios e linha de crédito aberta junto à Caixa de Depósitos. Portanto, eu percebo agora que o Sr. Deputado e os seus deputados não têm a carta completa.
Se a pessoa pode ser problema meu, posso só ter a primeira página, não ter impressas as outras, mas isso é algo que depois se poderá verificar se nós temos as restantes páginas ou não.
Antes assim.
Agradeço essa informação, portanto, data...
Nesta carta está escrito que a aquisição das ações será feita com base em recursos próprios e a linha de crédito aberta junto à Caixa de Depósitos. E, portanto, esta foi a primeira vez, isto é 19 de junho de 2007, esta é a primeira vez que o Banco de Portugal recebeu esta informação.
Não houve anteriormente a essa data, 19 de junho, qualquer outro contacto que permitisse à Caixa Geral, ao Banco de Portugal, ter conhecimento dessa situação. Foi o primeiro momento.
Foi o primeiro momento, exatamente.
Muito bem, então avançando, o Dr. Vítor Constâncio disse hoje de manhã que para a reunião do Conselho de Administração do Banco de Portugal os serviços prepararam uma informação onde deram um parecer, que ele disse inequivocamente favorável, sobre o pedido da Fundação Berard para aumentar a sua participação no BCP. Nessa reunião, em que o senhor, como vice-governador do Banco de Portugal, esteve presente, e o governador não esteve, como ele nos disse hoje de manhã, nessa reunião, além dos aspectos formais, legais, foram considerados outros aspectos, como aqueles relacionados com o facto de a Caixa ser um banco público e estar a financiar uma guerra de acionistas no BCP. Hoje de manhã tivemos uma explicação extensiva do Dr. Vítor Constâncio sobre os aspectos legais que presidiram a essa decisão. Mas eu pergunto-lhe se, além desses aspectos formais e legais, foram consideradas nessa reunião outras questões, nomeadamente o facto de um banco, neste caso a Caixa de Depósitos, estar a intervir por via de um financiamento de acionistas numa guerra de acionistas do BCP.
Ora bem, essa reunião foi há um tempo longo. Aquilo que eu posso recordar em relação a essa reunião é que trata-se de uma matéria que está delegada no Conselho de Administração, em que eu apresentei a proposta que foi preparada pelos serviços do Banco de Portugal. Eu apresentei essa proposta e a única coisa que eu posso dizer é que no decurso dessa reunião não surgiram quaisquer questões, digamos assim, quaisquer questões que pudessem pôr em causa aquilo que foi a proposta dos serviços. Aquilo que estava a ser decidido era uma decisão sobre um banco, sobre o banco BCP. E para tomar essa decisão é importante que houvesse uma forma de financiar essa participação qualificada. e essa forma de financiar a participação qualificada estava na informação. E por isso, não, quer dizer, eu apresentei a proposta, não houve qualquer tipo de questão sobre a proposta que eu apresentei. Vamos lá ver, isto foi há bastante tempo, não é? Não consigo, sim.
Sem irmos aos detalhes, não estou a pedir que descreva exatamente o que se passou na reunião, mas o que acabou de dizer, então podemos concluir que o Conselho de Administração do Banco de Portugal achava normal que o Banco Caixa de Depósitos pudesse, por via de um financiamento do Sr. Berardi e também de outras pessoas, participar numa guerra de controle acionista dentro do BCP. O Banco de Portugal considerava isto normal, que era uma coisa que não merecia qualquer tipo de reparo?
A concessão desse crédito foi um ato de gestão da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, a concessão desse crédito foi um ato de gestão da Caixa Geral de Depósitos. Para a matéria que estava em discussão, que era uma participação qualificada, isto permita-me que sublinhe aquilo que se está a tomar, é uma decisão sobre o BCP e não sobre a Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, para aquela decisão era importante que houvesse uma forma de concretização do projeto de participação qualificada. E isso constava dos documentos. O Banco de Portugal, em relação à guerra acionista, como referiu, a posição que o Banco teve sempre foi uma posição de não interferência e, portanto, digamos assim, de equidistância ou independência, mais concretamente, em relação às partes envolvidas. E, portanto...
Mas, como disse, sabiam que esse financiamento da Fundação Berardi provinha da Caixa Geral de Depósitos e, portanto, que a Caixa Geral de Depósitos estava a financiar uma das partes nessa guerra de acionistas do BCP. Agora, tirando as questões formais, o Banco de Portugal, e a pergunta é esta, considerava na altura normal este tipo de intervenções ou interferências de um banco nas guerras acionistas de outro?
Sr. Deputado, o crédito veio de um banco, poderia ter vindo de outro banco. Não, isso em nada afeta a posição de distanciamento do Banco de Portugal em relação às partes, digamos assim, do confronto acionista que houve.
Avançando, algum tempo depois, o Presidente do Conselho de Administração da Caixa e dois administradores da Caixa mudam-se de armas e bagagens da Caixa Geral de Depósitos para o BCP. Ou seja, aquela administração, o Presidente e administradores tinham aprovado esse financiamento, apoiando uma das partes nessa guerra, passado algum tempo, muito pouco tempo, mudam-se armas e bagagens para o BCP. Não acharam estranho também isto? Não encontraram aqui uma relação, um nexo causal entre o facto de haver um financiamento aprovado, em última análise, por um Conselho de Administração e depois os membros desse Conselho de Administração, incluindo o Presidente, mudam para o banco que foi objeto dessa guerra e onde eles tiveram uma intervenção? O Banco de Portugal também achou isto normal?
Sr. Deputado, eu tenho que lhe dizer com a maior franqueza, para como em tudo que digo aqui nesta comissão, tenho que dizer com a maior franqueza que eu não encontrei, não vislumbrei qualquer tipo de nexo causal entre as duas coisas. E tanto mais é assim que foi designada uma administração do BCP, que é posterior a esses eventos, e que era uma administração que, em condições normais, traria alguma estabilidade à situação do banco, porque, em termos de gestão, o banco teve algumas perturbações durante esse ano. E, nesse contexto, só fatores supervenientes que se vieram a revelar posteriormente é que levaram àquelas reuniões de dezembro que falámos aqui. Portanto, eu nunca vislumbrei nenhum nexo causal entre as duas coisas.
Bem, muito bem. Se não vê... Avançando, e a última pergunta, Sr. Presidente, para concluir, hoje de manhã, com certeza assistiu à audição do ex-governador, as denúncias relativas...
Devo dizer que só consegui assistir em parte, porque tive imensos problemas. Ela não foi transmitida em direto pelo canal do Parlamento, enfim, porque houve outras consideradas porventura mais importantes. E, portanto, assisti em partes, mas assisti enfim, a umas partes boas, sim.
Bem, só contextualizo, hoje de manhã o Dr. Vítor Constâncio, questionado sobre as denúncias de irregularidades no BCP, disse que essas denúncias teriam sido anónimas, com exceção, talvez, da última que estaria identificada, e remeteu para o seu professor, dizendo, vem que hoje já é tarde, pergunta-lhe a ele quem fez essas... E eu vou-lhe perguntar, responderá, se puder, se essa denúncia, a última... que não era anónima, foi feita pelo Sr. José Berardo, e em caso afirmativo, se isto também não se liga com todos os outros problemas que temos estado aqui a discutir. E se perante isto, mesmo perante isto tudo, o Banco de Portugal continuou a achar que estava tudo dentro da santa normalidade, não havia nada a fazer e o Banco de Portugal não tinha que intervir.
Vamos lá ver, eu ouvi essa parte, ouvi, e pedi aos serviços do banco, eu não tenho funções... qualquer tipo de funções, digamos assim, de responsabilidade no Banco de Portugal hoje, mas de qualquer maneira pedi aos serviços para me tentarem encontrar esse tipo de denúncias que possa ter havido. E, portanto, elas serão remetidas assim que seja possível. Eu, na minha memória e nos meus apontamentos, portanto, eu posso revelar aqui uma denúncia não anónima. Pronto. As duas denúncias que foram recebidas no Banco de Portugal e que tiveram um efeito para os desenlaces seguintes foram duas denúncias, enfim, de alguém que já falámos várias vezes aqui nesta comissão e que foram remetidas nos dias 28 de novembro e 11 de dezembro de 2007. Portanto, eu estas tenho o meu registro pessoal, uma nota pessoal de que estas cartas foram remetidas ao Banco de Portugal, e estas denúncias eram sobre a questão das offshores. Está bem? Eu sei que houve denúncias anteriores, mas que estavam ligadas a outros aspectos, que eu não consigo, eu atribuiria isso a alguns no verão, mas não consigo precisar no tempo. Eu creio que elas se tornaram públicas em setembro, porque estas denúncias é importante ter presente que estas denúncias eram enviadas ao Banco de Portugal e depois apareciam na comunicação social poucas horas depois. E, portanto, eu tenho ideia também que houve comunicações anteriores no verão, mas eu não consigo precisar exatamente quando. Sei que não eram sobre estas offshores, que ao fim e ao cabo foram o aspecto mais determinante, e portanto o Banco de Portugal terá que confirmar isso. Está bem? Sr. Deputado, eu fiz o que o melhor que conseguia fazer.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De jeito. Cumprimento o Sr. Professor Duarte Neves. Sr. Professor, vamos começar. Eu estive a ouvir a sua audição anterior e queria começar por um aspecto que me parece importante, que é este, que referiu que uma das grandes preocupações da supervisão era, de facto, o registro das imparidades e foi a preocupação da ação inspectiva ocorrida na Caixa em 2011. E disse que estas imparidades assentavam em três dimensões, este registro, para serem balizadas. O crédito garantido e o raço de cobertura, a obtenção das garantias adicionais dos mutuários e a capacidade do mutuário para assegurar as garantias adicionais. E a minha questão é, disse em mais, em duas ou três linhas, disse, estas três linhas de defesa validaram as imparidades até 2011. E a minha pergunta é, esta parametrização de imparidades articula-se com alguma coisa que aqui ficou dito por o auditor da Caixa, que dizia isto, só para fazermos o balanço, era uma estratégia comercial que se aplicava aos grandes devedores, não se cobravam juros, não se reembolsava capital, para não se tratar incumprimentos. Eu pergunto, até que ponto a parametrização analisada para o registro das imparidades tem paralelo com os grandes devedores da Caixa e do tratamento que lhes era dado e registado pelo auditor interno?
Muito boa tarde, Sra. Deputada. Vamos lá ver. Agradeço que me tenha recordado aquilo que eu disse aqui, porque, de facto, aquilo que acontece é precisamente olhar para esses três aspectos, ou seja, ver o que é que do empréstimo está coberto por garantias, de que forma é que são feitos reforços adicionais dessas garantias que podem ter várias formas, e o terceiro aspecto é a capacidade financeira dos mutuários. E, portanto, esses três aspectos são aqueles que levam ao cálculo das imparidades. E esta metodologia é a metodologia que foi seguida pelos auditores. O que eu disse também na minha audição anterior é que, quando estamos a falar de imparidades, nós temos uma sucessão de órgãos que se pronunciam sobre essas imparidades. E a sucessão de órgãos que se pronunciam sobre essas entidades é o Conselho de Administração em primeira instância, é o Revisor Oficial de Contas em segunda instância, é os Auditor Externo em terceira instância e em quarta foi o Banco de Portugal. E eu disse também que ao longo deste período todas essas, enfim, todos esses órgãos validaram as imparidades e que o Banco de Portugal, enfim, quando houve uma altura que achou que essas imparidades deviam ser reforçadas, porque, eu peço desculpa, porque as imparidades, entretanto, foram reforçadas, não é? Mas, portanto, quando o Banco de Portugal achou, num determinado momento de tempo, que as imparidades deviam ser acrescidas, foi aquilo que, enfim, determinou que fosse feito.
Pegando nisto, nesta quarta linha, foi esta quarta linha em que o Banco de Portugal se sentiu que lhe permitiu ficar descansado em relação à Caixa Geral de Depósitos, sobretudo quando sabia, e é isto que me preocupa, porque isto está dito pelo senhor também, pelo seu professor, que os rácios de liquidez da Caixa eram largamente garantidos pelo crédito à habitação da Caixa. E se os rácios de liquidez eram garantidos largamente pelo crédito à habitação, isto de algum modo ocultou ou não os problemas que havia em termos de liquidez resultante das empresas e de alguns particulares?
Sra. Deputada, a situação de liquidez, vamos ver, a Caixa Geral de Depósitos é uma instituição que tem um balanço de ativos, enfim, não consigo precisar, 70 bilhões, uma carteira de crédito de, sei lá, 45 bilhões. A situação de liquidez da Caixa foi uma situação que esteve extraordinariamente, diria, bem folgada durante o período todo que estamos a discutir, incluindo a crise financeira. A Caixa de Depósitos foi sempre um referencial de segurança em termos de liquidez no sistema bancário português. Isso era bastante importante.
Então diga-me, por favor, e eu vou complementar isto com a informação que nós temos e que o engenheiro Faria de Oliveira também aqui reportou. Quando o engenheiro Faria de Oliveira, em novembro de 2008, numa reunião de Conselho de Administração relativamente à Caixa Banco de Espanha, deliberam que vão reduzir o nível da exposição da Caixa de 7.500 milhões de euros para 3.060 milhões, para diminuir o nível da exposição, sendo que nesta exposição estão registadas 2.500 milhões de imparidades que transitaram da Caixa de Portugal para a Espanha. Eu pergunto se este se esta transição, aparentemente sem efeitos no balanço, no consolidado, se não terá ocultado ao Banco de Portugal alguma capacidade de fiscalização e de conhecimento do nível destas imparidades que estavam a ser transferidas para a Espanha.
As operações transferidas para a Espanha, portanto, contendo o meu conhecimento, foram operações perfeitamente legais, enquadráveis na relação. Não vejo, até hoje não chegou ao meu conhecimento que haja qualquer operação de transferência de ativos para a Espanha que fosse com o propósito de encobrir o que quer que fosse ao Banco de Portugal e portanto.
Eu complementava a pergunta, quantas vezes é que no âmbito do poder de inspeção e supervisão que lhe estava cometida e que foi realizada em Portugal, foi realizada na Caixa Banco em Espanha?
A Caixa Banco em Espanha, estamos a falar da filial em Espanha. Senhora Deputada, mas a filial em Espanha está sob supervisão do Banco de Espanha e, portanto, o Banco Central de Espanha é que é a entidade fiscalizadora da filial. E, portanto, se o Banco Central fez inspeções em Espanha, tipicamente comunicou-as ao Banco de Portugal e o Banco de Portugal perguntou aos órgãos o que é que fizeram para corrigir essas inspeções.
Então vamos nos centrar em Portugal de novo. Doutor, o senhor Dr. Vítor Constâncio disse aqui hoje que destas coisas sabia o senhor. E falávamos da reunião com o senhor José Berardo e o BCP, e eu pergunto-lhe, teve conhecimento, esteve presente em alguma reunião com o Sr. Vítor Constâncio, com o Sr. José Berardo, relativamente, em que foi discutida a tomada de capital do BCP por parte do Sr. José Berardo?
Peço desculpa. Sr. Deputado, eu creio que essa reunião foi referida hoje. Essa reunião foi dita pelo Dr. Vítor Constâncio quem estava na reunião e eu não estava. A única reunião em que eu estive com o Comendador foi a única reunião que eu tive com o Sr. Comendador foi na de acionistas de 2000, portanto aquela de final de dezembro.
Está a falar de dezembro, com Eu não estava a falar, estava a falar com o Sr. José Berardo, com o senhor e eventualmente mais algumas pessoas do Banco de Portugal sobre este assunto, sobre a tomada de capital.
Sobre o investimento do doutor, do Comendador José Berardo no BCP, não tive qualquer reunião. E o doutor Vítor Constâncio hoje também disse que não teve qualquer reunião sobre essa matéria.
Mas, então, agora pode haver aqui alguma confusão que não tenha ficado bem clara. Há uma reunião, que o senhor, entretanto, já falou, há bocado, das denúncias, em que foi feita, chegaram, portanto, denúncias, mas esta...
Não, desculpa, peço desculpa. As denúncias anónimas foram enviadas ao Banco de Portugal por carta. Essas denúncias anónimas foram enviadas ao Banco de Portugal por carta.
E qual foi a sequência que lhe foi dada?
Bom, a sequência que lhes foi dada é uma sequência que eu tenho, enfim, eu tenho bem presente na minha atuação no Banco de Portugal. Portanto, veio uma primeira denúncia que eu referi, que foi de 28 de novembro, portanto foi uma primeira denúncia que veio... Não, 2007. Não, 2007. Estamos em 2007. Essa primeira denúncia é uma denúncia que levanta questões sobre as offshores, ok? Mas era uma denúncia que era um bocadinho, como é que lhe ia dizer, explicava algumas coisas, mas não tudo. Explicava o mais grave que havia nas offshores. Bem, ocultação de informação ao Banco de Portugal de uma maneira mais concretizada do que estaria no ofício de 28 de novembro. E, portanto, assim que veio essa denúncia, houve, imediatamente, as equipas do Banco de Portugal, em articulação com a CMVM, foram tratar dessas denúncias e ver o que é que se passava com elas. Mas, como lhe digo, elas não permitiam ser completamente conclusivas, faltava qualquer coisa. E veio uma segunda denúncia, que é de 11 de dezembro, que tem, digamos assim, uma concretização maior e que nos leva a concluir pela existência de infrações graves no BCP, que tinham decorrido, a propósito, que tinham decorrido na primeira metade da década.
Sr. Professor, deixe-me só pedir-lhe, já agora confirma ou diz sim ou não, e se entender, essas denúncias anónimas, às quais achava que faltavam alguns dados, se eu estiver errada, corrija-me, têm a ver com o financiamento a acionistas para comprar ações de BCP com a reparação das perdas pelo próprio banco?
Tinha a ver com atividades em offshores, eu agora não consigo ser preciso exatamente em tudo, mas tem a ver com atividades ilícitas que correram em offshores na esfera do BCP. E foi com base nessas denúncias, que o Banco de Portugal, enfim, depois de fazer uma apreciação dessas denúncias, decidiu instaurar um processo de contraordenação e ter a ação que teve no final desse ano.
Falemos de idoneidade. Se uma IPSS, uma instituição...
Peço desculpa.
Falemos de idoneidade.
Sim.
E de apreciação de idoneidade. Se uma instituição, uma IPSS, vendesse obrigações suas a entidades isentas de IRC no final do exercício ou do vencimento do prazo, para depois as voltar a comprar, com evidente fuga ao fisco, eu pergunto-lhe, em abstrato, como é que classificaria a idoneidade desta entidade, tanto mais que se ela viesse a ser instada a pagar os valores que não tinha entregue por parte da autoridade tributária?
Não posso comentar uma situação em abstrato e uma situação que eu nunca conheci em absoluto. Não lhe posso fazer um comentário sobre uma situação que desconheço completamente.
O senhor participava nas reuniões de avaliação da idoneidade das entidades cuja idoneidade era submetida à vossa apreciação?
Claro que sim, as discussões de idoneidade são precisamente uma das matérias que são reservadas a Conselho de Administração.
Então, a tomada de participação de capital da Fundação Berardo na avaliação da sua idoneidade, se eu lhe disser que esta IPSS se chamava Fundação Berardo e que a primeira repartição de finanças da Madeira, em 1993, tinha notificado esta entidade para entregar ao Estado 5 milhões e 300 mil euros de impostos retidos, eu pergunto-lhe, na avaliação de idoneidade, se tivessem conhecimento deste dado, como é que ela seria feita?
Sr. Deputado, não lhe consigo responder a uma pergunta em abstrato. Eu sei que nestas decisões, eu teria que ter uma, obviamente teria que ter uma opinião técnica, eu não quero dizer agora qual é que seria a opinião técnica e o que é que eu disseria em cima dessa opinião técnica. Provavelmente seria aquilo que fosse a opinião técnica. O que eu lhe estou a dizer é que na decisão da função da idoneidade da Fundação Berardo havia um conjunto de requisitos que eram precisos que fossem respeitados e tudo aquilo que lá estava era nada a declarar. Portanto, é isso que eu lhe posso responder. Com a maior franqueza e sem entrar em qualquer tipo de especulação.
Para concluir, Sra. Deputada.
Para concluir, Sra. Presidente, gostava de colocar uma questão. Sr. Doutor, Foi o senhor que esteve em representação do senhor vice-governador, do senhor governador do Banco de Portugal na reunião de 21 de agosto?
Não, a reunião, vamos ver.
Eu queria perguntar, eu vou então fazer a pergunta completa e, portanto, esteve presente na reunião de 21 de agosto?
Sim, claro que sim.
Ok. A questão é, tem a noção de que se o Banco de Portugal não tivesse aprovado a tomada da posição qualificada, o senhor José Berardo perderia o interesse, eventualmente, neste financiamento, como ontem acabou por referir o engenheiro Faria de Oliveira, apesar da operação comercial ter alguma consistência? Tem essa noção? E, atendendo a que a cláusula 15ª obrigava a Fundação a comunicar imediatamente qualquer situação ou evento que pudesse impedir o cumprimento das obrigações por si assumidas naquele contrato, nos termos da alínea D, isto permitia largamente ao Sr. Berardo não assumir, portanto, o contrato que tinha firmado com a Caixa Geral de Depósitos.
Sr. Deputado, o contrato é um contrato assumido entre duas partes e no qual o Banco de Portugal não pode interferir de qualquer forma. O que estava em causa naquela...
Então, isso tinha a noção que ele...
Vamos lá ver, o contrato existiria, aquilo que estaria em causa era, numa decisão de não participação qualificada, se haveria, por exemplo, inibição de votos ou não.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Professor Pedro Duarte Neves e gostava só de perceber o seguinte. É um facto que o Banco de Portugal não tinha que autorizar ou deixar de autorizar a celebração de um contrato que apenas vinculava a Caixa Geral de Depósitos e a Fundação Berardo e outros parecidos, mas é um facto também, e porque decorre da lei, que o Banco de Portugal tem especiais obrigações de velar pela gestão sã e prudente, para utilizar as palavras da lei, de uma instituição financeira que é a Caixa Geral de Depósitos. Eu estive nas reuniões do Conselho de Administração que apreciaram ou as comunicações ou os pedidos para reconhecimento de posições qualificadas num período muito curto de tempo de uma série de empresas, e uma das quais não é uma empresa, era uma instituição de solidariedade social, que também poderá levantar muitas dúvidas o que é que uma IPSS faz, para qual é o seu objetivo de investir num banco ou na bolsa, mas pronto, isso é outra questão. Mas a verdade é que entre março e agosto do mesmo ano, sucessivamente, veio Teixeira Duarte pedir, informar que vai utilizar um crédito de 400 milhões de euros da Caixa Geral de Depósitos para reforçar a sua posição no BCP, logo a seguir vem a Metalgest, logo a seguir vem a Fundação Berardo, também a dizer que ia utilizar um crédito de 350 milhões, tudo para reforçar posições sociais do BCP. Depois, logo a seguir, passado poucos dias, vem a Investifin com a mesma história, vou reforçar a minha posição no crédito. Com quê? Com um empréstimo de 180 milhões ao BCP. E depois, para terminar isto tudo, vem Góis Ferreira também comunicar ao Banco de Portugal que vai reforçar a sua posição no BCP. E o senhor, que teve acesso, neste tão curto período de tempo, a estes dossiês todos, não se perguntou a si mesmo, com os seus botões, Esta era a pergunta que eu faria logo para Carreia, que uma fundação, uma instituição de solidariedade social, vai gastar tanto dinheiro, ainda por cima emprestado, a comprar ações. Isso era uma questão que me levantaria a mim, mas presumo, pronto, sou eu. Mas esta sucessãozinha de empresas que de repente têm um enorme apetite por adquirir ações do BCP, e sempre com um padrão, tudo com capitais alheios e empréstimos na Caixa Geral de Depósitos, que, se é certo, que andou a reduzir a sua participação no BCP por via direta, vendendo as suas açõezinhas, ao colaterizar os seus créditos com estas ações, por via indireta estava a reforçar e muito a sua posição no BCP. E eu pergunto, assim, enquanto supervisor e enquanto a pessoa responsável por garantir, e volto a usar as palavras da lei, uma gestão sã e prudente das instituições bancárias, e neste caso da Caixa Geral de Depósitos, não houve alguma coisa que o alertasse e dissesse alto lá e para o banco?
Sra. Deputada, essas operações tiveram lugar por decisão dos órgãos responsáveis, que foi a Caixa Geral de Depósitos. A posição da Caixa Geral de Depósitos, como, repare, essas participações são vistas do ponto de vista da instituição onde essas participações qualificadas são, têm lugar, não de quem as financia, portanto, essas participações são analisadas. Vamos lá ver, a Caixa Geral de Depósitos era uma instituição, e é, felizmente, que tinha capitais próprios suficientes, fundos próprios suficientes e sempre confortáveis ao longo do período para, enfim, para tomar essas decisões. Essas decisões são uma posição, são, digamos assim, revelam um perfil de risco da instituição, que eu, como aqui já referi, o negócio de crédito da Caixa de Depósitos é um negócio que é muito baseado em créditos bastante prudentes e conservadores, que é o crédito à habitação. Estamos a falar de uma margem que, enfim, que no total dos créditos da instituição é uma margem que, enfim, não é extraordinariamente grande. O perfil de risco é definido pela instituição e é definido pelo seu acionista. Aquilo que o Banco de Portugal tem que fazer é, enfim, assegurar que a instituição tem os rácios de solvabilidade e os rácios de liquidez necessários para atravessar um momento mais difícil. De qualquer forma, digamos assim que a vaga de esse tipo de operações, no essencial, terminaram no mês de agosto de 2007, não é? Ou setembro, agosto, sim.
Eu pergunto-lhe, em abstrato, acha prudente e sã uma gestão que coloca uma instituição ou uma empresa, não importa, agora, uma empresa com uma exposição excessiva a um cliente ou a um setor da economia? Uma instituição bancária que, vá lá, numa linguagem mais caseira, em vez de espalhar os seus ouvidos por vários cestos, enfia muitos no mesmo cesto. Acha que isso corresponde à definição de uma gestão prudente e sã?
Esse é o perfil de risco que a instituição decidiu ter e as consequências desses créditos são hoje vistos de uma forma que provavelmente não seriam vistos em 2007. De facto, há uma assunção de risco pela administração da Caixa Geral de Depósitos que se veio a manifestar, de facto, errada. Mas temos que ter consciência que estamos a falar errada, enfim, eu não quero julgar ninguém. Estou a falar dos resultados que se veio a mostrar, enfim, com maus resultados. É importante ter presente que a Caixa Geral de Depósitos é uma instituição que tem um balanço muito maior do que esse, tem um crédito muito maior do que esse, tem uma carteira de crédito muito maior do que essa e conseguiu ultrapassar o período da crise financeira reforçando os rácios de capital com uma situação de liquidez relativamente confortável.
Sim, uma situação de liquidez, porque no final do dia o acionista teve que reforçar o seu capital social, ou seja, os portugueses tiveram que ir lá colocar o dinheiro para tapar esse buraco.
Senhora Deputada...
Por isso é que estamos aqui,
Senhora Deputada...
Senhor Professor, se não fosse isso, não estávamos aqui hoje, ao dia de hoje. A verdade é que estamos hoje aqui por uma razão muito simples. É que o acionista, que são os portugueses, foram chamados a suprir todos esses, para manter naturalmente todos os rastros de capital e tudo isso que importa ao Banco de Portugal. Agora eu vou-lhe então colocar a questão de uma outra forma. Vamos imaginar que em relação a estes créditos colateralizados por ações, a Caixa Geral tinha o mesmo tipo de atitude quanto à sua execução que tinha e tem ainda hoje relativamente a uma pessoa normal que deve os seus 100, 200 mil euritos para comprar o apartamento onde vive e perde o emprego, deixa de cumprir, deixa de pagar a prestação, aciona-se a hipoteca, vende-se o apartamento no mercado no primeiro leilão. Vamos imaginar que, se reparar, todos estes mutuários incumpriram e até hoje não pagaram à Caixa Geral de Depósitos. Estou a falar de Manuel Fiente, estou a falar de João Bravo. E vamos imaginar que a garantia que a Caixa Geral de Depósitos tinha eram as ações...
Para concluir, Sra. Deputada.
Vendia-as no mercado. Não havia aqui um perigo sistémico? O que é que aconteceria se isto tivesse acontecido? Em que a Caixa Geral de Depósitos iria, no fundo, ser ressarcida, não na totalidade, mas parcialmente do seu crédito, mas qual teria sido o efeito?
Sr. Deputado, eu, enfim, não, como é que lhe hei de dizer, rejeito totalmente a situação de risco sistémico ou até de risco da própria instituição, pelas razões que lhe referi. A instituição tem um balanço que é grande, tem uma carteira de crédito que vai muito para além daqueles créditos que estamos a falar, e, portanto, a instituição Caixa Geral de Depósitos tem fundos próprios que estiveram sempre adequados aos riscos que assumiram ao longo do período. E, se me permite... voltando a qualquer coisa que disse antes, em termos de liquidez, a Caixa Geral de Depósitos foi sempre um referencial de segurança e ao longo de toda a crise financeira atravessou-a com níveis de liquidez bastante bons. E em termos de capitais, aquilo que são os aumentos de capital da Caixa Geral de Depósitos em 2009 e 2012 são aumentos de capital que resultam de imposições regulamentares. Ou seja, em 2009 há um aumento da Caixa Geral da necessidade de capitais da Caixa Geral de Depósitos, de fundos próprios, porque o Banco de Portugal, numa atitude de segurança no sistema bancário, de maior resiliência do sistema bancário, decidiu, por sua iniciativa, em 2000 e agora não posso enganar, acho que foi 2008 para 2009, peraí, 2008, decidiu que os bancos deviam ter um rácio Tier 1 de 8%, foi uma recomendação, porque na altura o ambiente internacional era em termos de haver mais e melhor capital. E, portanto, o Banco de Portugal, antes de quaisquer definições internacionais, aumentou o Tier 1 como recomendação para um mínimo de 8%. E foi isso que levou a Caixa a reforçar os seus capitais. Porquê? Porque era importante dar uma imagem de estabilidade do sistema bancário português. E posteriormente, em 2012, que é o aumento, digamos assim, maior da Caixa neste período que estamos a falar, isso resultou de uma imposição europeia que foi uma deliberação, porque é um conselho da Autoridade Bancária Europeia, de aumentar os rácios de capital com o tal buffer soberano. E, portanto, foram essas decisões que levaram a um aumento de capital da Caixa de Depósitos. Muito obrigado.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a senhora deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dr. Pedro Duarte Neves, esta é a segunda vez que vem a esta comissão de inquérito e eu não vou repetir o debate que tivemos na última vez e nem parece que seja útil. Até porque, ao longo das comissões de inquérito, a posição do Banco de Portugal tem sido mais ou menos consistente. Devemos isso ao Banco de Portugal. Eu queria trazer algumas questões novas que tivemos conhecimento a partir dos documentos enviados à Comissão de Inquérito ontem pelo Banco de Portugal. Em particular, na análise que o Banco de Portugal faz das entidades que se propõem a adquirir participações qualificadas em bancos. E imagino que consiga antecipar a pergunta que lhe faço. É se... Eu tenho este caso da Fundação Berardi porque, bem ou mal, foi aquele que estudámos melhor. Se esta análise que vem nesta informação do Banco de Portugal, que se baseia num quadrinho com 5 rúbricas e 3 anos, em que os serviços do Banco de Portugal dizem, bom, os capitais próprios são de X, o ativo corresponde a Y, o resultado no exercício foi tal, e em que se exclui qualquer consideração sobre cash flows, capacidade de pagar o empréstimo, é porque nós estamos a falar de uma posição que é comprada a partir de capitais permanentes. É uma posição que foi adquirida com capitais alheios e, portanto, a capacidade para fazer face à dívida é importante na estrutura financeira de uma empresa que depende de cash flows. E queria saber se esta é toda a análise que o Banco de Portugal fez ou se, por trás disto, houve outra análise que, no entanto, não foi refletida aqui, sendo que este documento não aponta nenhuma das fragilidades que o próprio parecer de risco da Caixa aponta às contas da Fundação Berardi.
A análise que o Banco de Portugal fez e que foi submetida, foi preparada para decisão superior, é essa que consta dessa informação. E, portanto, a informação sobre a Fundação Berardi que existe é essa que consta dessa informação.
Pronto. Então, a lei que determina que as entidades têm que pedir ao Banco de Portugal autorização para ter participações qualificadas, obriga a que essas entidades enviem ao Banco de Portugal várias informações, nomeadamente as relações com outras entidades, créditos a outras entidades relacionadas, neste caso os créditos de Berardi ao BCP, presumo que façam parte dessa informação, mas também que enviem balanços e demonstrações de resultados. Eu, nesta análise, vejo 4 rúbricas de balanço e uma rúbrica que tem proveitos, tem custos, tem resultado do exercício. Não tem mais nada. E, por isso, insisto, se o Banco de Portugal não fazia uma análise um pouco mais aprofundada sobre as condições financeiras, ao ponto de nem sequer ser referido nesta análise que as contas da Fundação Berardi tinham reservas por parte dos seus auditores ou que a Fundação Berardi, um ano antes ou no próprio ano em que pediu este empréstimo, já tinha custos financeiros que eram superiores aos seus proveitos financeiros e que os seus resultados provinham de resultados extraordinários decorrentes da venda de participações financeiras. Portanto, era uma estrutura financeira puramente dependente de venda de participações e de mais-valias de participações, nem sequer de rendimentos de participações, de mais-valias de participações. Isto era do conhecimento do Banco de Portugal e deveria ser avaliado pelo Banco de Portugal?
Sr. Deputado, aquilo que eu lhe posso dizer é que a informação que foi preparada tem estes elementos e foi com base nestes elementos que foi, enfim, decidido que esta fundação era uma fundação com condições para a tal gestão sã e prudente, só chamando a atenção que contratos de crédito com um outro banco também constavam dessa informação.
Não, isso sei. Mas entendo que estes elementos são suficientes para uma análise de situação financeira de uma empresa?
Estes elementos apontavam para uma empresa com um ativo de um montante elevado, com capitais próprios elevados também, e com resultados do exercício positivos nos últimos dois anos. E, portanto, Sra. Deputada, estes foram os elementos que foram utilizados na decisão.
Eu entendo que foram. O que eu estou a perguntar é se são suficientes.
Eram, Sra. Deputada, na altura, eram os procedimentos que eram usados para cumprimento dos deveres legais que existiam e, portanto, foram estes os elementos que foram utilizados na análise. Portanto, estamos a falar de um ativo de 770 milhões de euros, capitais próprios de 225 milhões de euros e resultados positivos nos últimos dois anos.
Esses não eram os elementos que o Banco de Portugal tinha. A lei obriga a Fundação Berardo a enviar mais elementos ao Banco de Portugal. Pelo menos relatórios e contas e demonstrações de resultados. Uma questão básica, por exemplo. Sabia o Banco de Portugal que a Fundação Berardo tinha o hábito de contabilizar as suas participações ao custo histórico e não ao custo de mercado?
Sra. Deputada, não há aqui referência nenhuma a tal coisa e, portanto, o que lhe posso dizer, isso não foi um elemento incorporado, porque provavelmente não foi e não era conhecido.
Estava numa reserva ao relatório de contas de 2006. Aliás, eu posso ler o parecer de risco que a Caixa faz ao contrato de crédito, onde é muito claro as fragilidades da Fundação Berardo. E, portanto, há claramente... Eu não digo que há uma falha, porque as informações que estão no parecer são corretas. Elas são altamente insuficientes para se ter uma ideia da realidade completa. E eu pergunto-lhe se a análise dos serviços era sempre assim, ela era um pró-forma. Ela não era uma análise, de facto, das contas. Era um pró-forma para ver se a empresa não estava tecnicamente falida. Mas não era uma análise da situação financeira das empresas.
Sra. Deputada, eu não posso dizer que há elementos na análise que não estão na análise ou elementos que eu gosto de dizer é que a informação contém estes elementos que eram os que estão na análise.
Isso nós sabemos. O que eu estou a tentar determinar é até que ponto é que o Banco de Portugal fazia uma análise ou fazia uma pseudo-análise das informações financeiras, para percebermos até que ponto é que o Banco de Portugal fazia estas análises com seriedade, ou se despachava as coisas por regra e por norma. E por isso lhe pergunto, eu já lhe dei vários elementos que podem ser consultados no relatório de contas da Fundação Berardo. Eu próprio o fiz assim que tive que esses relatórios nos foram disponibilizados. Esses elementos estão também no parecer de risco da Caixa, que alertou para eles. Eu acho estranho que uma análise do Banco de Portugal seja mais displicente, mais, enfim, do que qualquer análise que eu faça a olho nu ou que a direção de risco da Caixa faz. Acho que se esperaria do Banco de Portugal uma análise um bocadinho mais pormenorizada e exigente. E por isso lhe pergunto. Não
responderam.
Esta é a análise, porque esta era a análise, não me dá resposta nenhuma. O que eu queria compreender é se o Banco de Portugal fazia estas análises aprofundadas ou se o hábito era fazer estas análises por regra. E se não fazia aprofundadas, se assume que havia um problema na determinação destas análises e dos seus critérios.
Sr. Deputado, a única coisa que eu lhe pedi era para não usar a expressão seriedade, porque tudo aquilo que se faz no Banco de Portugal é com maior seriedade. Em relação às suas perguntas, o que eu lhe posso dizer é que a informação que foi utilizada foi esta e é esta que está na informação.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra a senhora deputada Cecília Meirelles.
Muito obrigada. Quero cumprimentá-lo, Sr. Doutor, mais uma vez, Sr. Professor, e começava por lhe perguntar, porquê é que um investidor, quando quer ter uma participação qualificada acima de 5% e abaixo de 10%, porquê é que a lei estabelecia que tinha que pedir ou perguntar ao Banco de Portugal se ele se opunha? Qual é a razão de ser dessa norma?
Uma participação é qualificada a partir de 10%, portanto uma participação numa instituição é qualificada a partir de 10%, mas entre abaixo de 5% aquilo que há é uma obrigação de comunicação ao Banco de Portugal, entre 5 e 10 essa participação pode ser qualificada ou não qualificada, dependendo se ela é elidida ou se não é elidida. E, portanto, a partir dos 5% há uma pergunta, há uma comunicação de participação qualificada para ver se ela é elidida ou se não é elidida. Sim.
Eu gostava que explicasse melhor, porque eu confesso que não percebi. De 5% a 10% há uma participação ao Banco de Portugal para ver se ela é elidida ou não é elidida.
Portanto, vamos lá ver.
O que é que quer dizer com isso?
Uma participação num banco tem que ser comunicada a partir dos 2%. Portanto, uma participação tem que ser comunicada ao Banco de Portugal a partir dos 2%. E essa participação, a menos que haja algum motivo especial, é uma participação que não é qualificada. Depois, a partir dos 5%, a presunção da lei é que, por ser qualificada, esse agente pode exercer uma atividade, uma influência na instituição e, portanto, desse preciso momento, a menos que sejam apresentados motivos explicativos para que não haja esse exercício de presença qualificada, ela é qualificada. A partir dos 10%, ela é qualificada por, enfim, por definição, sim.
Mas não é apenas para isso que é feita a participação. É porque o Banco de Portugal, para a reconhecer como qualificada, tem que aferir da existência de algumas condições, certo?
Certo, capacidade é uma apreciação de exercer uma influência, eu não tenho aqui a definição ao pé, mas é a capacidade de exercer uma influência na instituição. Deixe-me cá ver onde é que eu consigo descobrir isso.
É que repara a importância disto, não é possível fazer uma boa análise da proposta e da comunicação se não se perceber para que é que se está a fazer a análise e o que é que se tem que acautelar.
Peço desculpa, Sra. Deputada, eu encontrei agora aqui a expressão, posso ler? Portanto, por participação qualificada, entende-se qualquer participação direta ou indireta, isolada ou conjunta, que por qualquer motivo possibilite ao seu detentor por si mesmo ou em virtude de especiais relações existentes com os direitos de votos de outros participantes, exercer influência significativa na gestão da entidade participada. É esta a razão. Presume-se haver influência significativa na gestão?
Não é essa a razão. É que eu acho que aqui é que está o cerne da questão. E este é que é o problema da supervisão ou da sua inexistência. É que a razão de ser disso é para garantir alguma coisa, é para que o Banco de Portugal garanta que estas participações qualificadas obedecem a alguns requisitos que não são de qualquer pessoa nem feitas de qualquer maneira. É para proteger as instituições de crédito.
Certo, e foi nessa perspectiva que foi analisada a participação de que estamos a falar aqui e que foi feita à luz, fundamentalmente, de três critérios importantes, que foi a situação financeira, enfim, de que já falámos, a ausência de quaisquer elementos que fossem desabonatórios em relação à pessoa em causa, e a proveniência dos fundos, e portanto foram essas as condições que foram analisadas para essa participação.
Vamos lá ver, só para ver se eu tenho aqui a documentação toda ou se me está a faltar alguma coisa. E vamos a ponto por ponto. Situação financeira. Já aqui falou dela. Curiosamente, no aviso 394, o Banco de Portugal diz em duas páginas exatamente que documentos é que têm que instruir este pedido. E sobre situação financeira, diz assim... Número 14, se o participante, são as que eu considero aplicáveis à situação financeira, já iremos às outras. Número 14, se o participante for uma sociedade, cópia do balanço e da conta de resultados dos três últimos anos e dos mesmos elementos em base consolidada, se existirem. 15, se o participante for uma instituição de crédito ou qualquer outra entidade que desenvolva atividade financeira, uma outra coisa. 16. Se o participante for uma pessoa singular, indicações que permitam avaliar a sua situação patrimonial. Sabe o que é que a Fundação José Berardo respondeu a isto? Respondeu assim. 14. Não aplicável. Todavia aqui vão as contas dos últimos dois anos. 15. Não aplicável. 16.
Deputada,
não aplicável.
Sr. Deputado, desculpe, respondeu onde?
Respondeu, tanto quanto sei, nos documentos que enviou, na informação que aqui está... junta com os documentos que enviou. E, de facto, eu não encontro assim grande informação financeira. Encontro meia página com um quadro que tem aquilo que eu já descrevi ao Sr. Vítor Constâncio, que tem aquilo que eu já descrevi ao Sr. Vítor Constâncio, que é, basicamente, resultados, passivo, ativo e pouco mais.
Sra. Deputada, esta proposta foi, esta informação foi preparada pelos serviços, enfim, nos termos, eu diria, de cumprimento da lei, dispositivos regulamentares e legais existentes, e portanto esta informação que consta da informação, não... Hoje, passados 12 anos, não consigo dizer mais do que isto, Sra. Deputada.
Vamos lá ver. Está aqui. 14, 15 e 16. Não aplicável. Está aqui. E a informação com a situação financeira está aqui em meia página. Consegue, tem memória de terem olhado para mais alguma coisa que as contas dos últimos dois anos?
Sra. Deputada... Enfim, a expressão memória, pedia-lhe para...
Eu documentos presumo que não tenha, não é? Porque senão o Banco de Portugal não os teria enviado, o que seria um problema grave entre o Banco de Portugal e a Comissão.
Sra. Deputada, memória, enfim, peço-lhe para não usar, porque fiz sempre com esta Comissão, tive sempre o maior cuidado em dar todos os esclarecimentos necessários e as respostas com maior cooperação. Portanto, agradecia-lhe que não usasse... essa expressão.
Não, eu estou-lhe a dizer que com os documentos que tenho, estou-lhe a explicar aquilo que encontrei. Se me diz que há outra coisa, eu agradeço que diga que mais há. Se não há mais, passamos à próxima.
A informação para decisão foi esta informação que está aqui, foi aquela que os serviços incluíram na proposta de decisão que apresentaram ao Conselho de Administração. E, portanto, a que há é esta, há referências a mais algumas coisas, mas, enfim, aquilo que é relevante para a tomada de decisão foi aquilo que consta desta proposta, desta informação e da proposta que foi feita sobre esta informação.
Sobre os elementos que fossem desabonatórios, o facto de a principal atividade ser a Fundação, ser o prosseguimento de fins caritativos, educativos, artísticos e científicos, não suscitou nunca nenhuma dúvida em relação ao facto da sociedade estar a tornar detentora de uma participação qualificada.
Sra. Deputada, as fundações, por mais ou menos por... definição, aquilo que fazem é gerir um património de diversas formas e feitios e, portanto, as fundações tipicamente fazem investimentos, enfim, uns melhores, outros menos.
Parece é que às vezes não é investimentos com recurso a crédito bancário, às vezes parece que fazem investimentos com o seu próprio património, não é? O que não foi o caso desta.
Neste caso foi um investimento com as características que conhecemos.
a análise que fez de elementos que fossem desabonatórios em relação ou que permitissem a ferida idoneidade, é, basicamente ninguém achou estranho que fosse através de uma fundação e não através de uma sociedade comercial.
Sr. Deputado, o que foi feito foi com base na informação que está aí. Em relação a eventuais elementos desabonatórios, há uma lista deles que são aí ordenados e que são precisamente nesse sentido, no sentido de não levantarem restrições para a não oposição a esta participação qualificada.
Portanto, estamos no segundo requisito. E quanto à proveniência dos fundos, a proveniência dos fundos era uma conta corrente de caucionada para a aquisição de ações em Bolsa na Caixa.
Era um contrato de crédito que foi concedido por uma instituição de crédito que, enfim, antes de conceder esse crédito, seguramente que fez as análises que fez, não é? Não, não concedeu este crédito sem fazer as devidas análises.
Isso não sei, porque como ele até hoje não foi pago, se calhar houve algum problema na análise. Não sei. Digo eu que se calhar o supervisor se devia ter preocupado mais com isso do que eu.
Sr. Deputado, em relação a este financiamento, este é um financiamento que ilustra a proveniência dos meios, e para além de mostrar a proveniência dos meios, mostra também que há um financiamento que permite à Fundação adquirir esta participação.
Portanto, em suma, nesses três requisitos que achava muito importantes para aquilo que a lei pelo menos diz que este, um dos objetivos desta comunicação é demonstrar que a pessoa em causa ou as características do seu projeto reúnem condições que garantam uma gestão sã e prudente da instituição de crédito. Portanto, a situação financeira basicamente não era aplicável nenhum dos pedidos do aviso, mas lá remeteram as contas dos últimos 2 anos. O número 2, elementos que fossem desabonatórios, o facto de ser uma fundação e uma instituição particular de solidariedade não levantou nenhum tipo de problema nem nenhum tipo de estranheza. Número 3, a proveniência, não houve problema nenhum porque havia um contrato de crédito com a Caixa Geral de Depósitos, portanto basicamente ia ser tudo com recurso ao crédito, estava tudo garantido. Tudo isto lhe pareceu que garantia uma gestão sã e prudente da instituição de crédito.
Sra. Deputada, foram cumpridos os requisitos legais que existiam na altura desta atribuição. Para o Banco de Portugal se opor a um projeto destes, teria que ter motivos que não existem de todo nesta informação e, portanto, esta decisão foi tomada com base nesta análise e isso é qualquer coisa que está devidamente refletido no documento que a Sra. Deputada tem e que, enfim, é igual ao meu, não é?
Enfim, chama-lhe análise. Eu não chamo exatamente análise, mas é o que há e foi como foi feita. Não há mais nada que se possa dizer. O que eu não percebo e o que eu ainda não consigo descortinar é o seguinte, é que se o Banco de Portugal tivesse sempre esta atuação, eu parecer-me-ia criticável. Mas, curiosamente, e eu gostava de fazer essa pergunta, há uma reunião, creio eu, no dia 20 de dezembro, com Christopher Beck e outra com Filipe Pinhal, creio eu. Eu gostava de saber o que lhes foi transmitido no Banco de Portugal.
Sr. Presidente, estou autorizado a transmitir, porque são reuniões pessoais.
Eu não vejo razões fundadas, a não ser que haja alguma questão, matéria de sigilo profissional ou sigilo bancário, que entenda que possam impedir essa transmissão.
Sr. Presidente, elas já foram abundantemente faladas aqui na Comissão e estão, aliás, descritas em documentação. Foram reportadas dizendo que aconteceram, não é? Portanto, não vejo porque não devemos saber o que lá se passou. E já foram aqui faladas por vários depoentes.
A senhora deputada, mas permite-me seguramente que tenha a validação prévia do senhor presidente da comissão. Ora bem, aquilo que aconteceu nessas reuniões, elas foram reuniões separadas, portanto, na primeira reunião esteve o senhor governador, esteve o doutor Filipe Pinhal, e na segunda reunião, enfim, teve o senhor governador, teve o doutor Christopher de Beck. Essas reuniões prendem-se com alguma coisa que foi aqui perguntado antes, precisamente pelo grupo parlamentar do Partido Social Democrata, que tem a ver com as denúncias que foram remetidas ao Banco de Portugal a 28 de novembro e a 8 de dezembro. Essas denúncias, que não foram anónimas, como eu já referi, e que para além de não serem anónimas, foram amplamente noticiadas na comunicação social na altura, apareceram com, digamos assim, indícios, porque na altura eram indícios, não eram conclusões, mas indícios de atos graves no banco privado de que sabemos todos que estamos a falar. E com base nesses indícios graves e tendo presente aquilo que tinha sido a instabilidade na instituição em termos de gestão, havia um risco muito grande de que viesse a acontecer aquilo que efetivamente aconteceu, que foi a conclusão de processos de contraordenação de gravidade grande e que afetaram alguns dos, digamos assim, anteriores dirigentes do banco privado de que estamos a falar. Com base nesses indícios, e de certa forma, a evidência que havia na altura era forte, não era uma coisa muito, digamos assim, leve. Aquilo que foi comunicado e que eu basicamente referi na audição anterior, mas no contexto da Assembleia Geral, foi de que o Banco de Portugal procederia aos registros provisórios, não faria qualquer tipo de inibição, porque não existia nesse momento informação que nos termos legais permitisse fazer isso, portanto não iria recusar registros provisórios, não iria fazer qualquer tipo de inibição, mas disse que poderia haver riscos associados à conclusão desses processos e que os gestores deviam tomar as decisões que achassem que devessem tomar, sabendo que havia essas informações no Banco de Portugal e que havia riscos de esses processos levarem a conclusões que na altura obviamente não sabíamos quais é que eram, mas aquelas que levaram foram suficientemente importantes para se ter feito na altura para ser tido esta conversa. As conversas foram independentes, como lhe acabei de referir, o teor das duas conversas foi exatamente igual.
Mas tudo o que foi transmitido decorria já da lei.
Tudo o que foi transmitido nessas reuniões decorria da lei?
Decorria do regime legal em vigor, que era assim que se fazia, certo? Não deu... O que eu quero dizer com isto é o seguinte, aquilo que o Banco de Portugal fez saber é que, sendo pedido um registro, seria feito um registro provisório e haveria um processo de análise. Ao ter essa conversa e ao dizer isso, aquilo que deixou implícito é que havia um risco sério de que o registro definitivo não fosse feito, não fosse concedido, certo?
Não, Sra. Deputada, aquilo que foi dito é que os registros seriam concedidos, os riscos a materializarem-se levariam algum tempo, porque estamos a falar da conclusão de processos que levam algum tempo a concluir, não é? Esses processos que se iniciaram, houve na altura uma informação pública, o Banco de Portugal, enfim, porque isto estava em todos os jornais, nós em 28 de dezembro informámos que havia um processo de contornação em curso, mas esse processo não se iria concluir, dada a sua materialidade, dada a sua dimensão, ele não se iria concluir com qualquer tipo de brevidade, não é? Agora, o que iria acontecer é que havia uma administração que estava a gerir um banco, na altura o maior banco privado português, e que estaria a ser, digamos assim, apareceram estas notícias, podiam aparecer mais e, portanto, isso seria um elemento de alguma perturbação. E, portanto, aquilo que foi dito às pessoas é que deviam considerar os riscos que existiam no caso de continuarem, sim.
E no dia seguinte reúnem com os acionistas e foi-lhes dito mais ou menos a mesma coisa?
Sra. Deputada, exatamente a mesma coisa.
Pode-me dizer quem eram os acionistas que estavam na reunião de 21?
Para concluir, Sra. Deputada.
Bom, para concluir... Mas é assim, eu não tenho uma lista, não tenho um registro dos acionistas que estavam. Eu suponho que estavam os acionistas com mais de 2%, mas agora não lhe consigo dizer se estavam todos, se não estavam todos, isso não lhe consigo dizer.
Muito obrigado. Concluímos assim a primeira ronda. Vamos iniciar de seguida a segunda ronda. A vez ao Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Na realidade, tinha apenas uma questão agora para abordar nesta segunda ronda e que não houve tempo na primeira ronda para lhe colocar.
Sr. Deputado, eu retribuo-lhe sempre. Podia falar um pouquinho mais alto? É que nós temos de ter o mesmo problema. Peço desculpa, mas eu não...
Tem toda a razão. Eu já hoje lhe pedi para aproximar o microfone na audição anterior. Tem toda a razão. Vou tentar falar mais próximo do microfone para me ouvir. Bem, hoje de manhã o ex-governador, Dr. Vítor Constâncio, disse repetidamente que o Banco de Portugal não poderia ter feito qualquer tipo de intervenção relativamente ao empréstimo a Berardo, à Fundação Berardo, porque ele tinha sido assinado em maio, o Banco de Portugal só teve conhecimento disso em junho, que o seu professor confirmou há pouco, e portanto, estando o contrato assinado, não podia fazer nada. Diferente seria se o Banco de Portugal tivesse tido conhecimento antes do contrato assegurado, e remete aí para o número 2 do artigo 118 do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, que diz, e ele citou-lhe isto várias vezes, sempre que tiver conhecimento do projeto de uma operação. E como aquilo já não era um projeto de operação, porque já estava o contrato assinado, conclui que o Banco de Portugal não podia fazer nada. Ora, eu gostava de lhe colocar aqui uma questão que tem a ver com a interpretação deste artigo 18. E, efetivamente, o número 2 do artigo 18 diz isso, refere-se a um projeto de operação. Mas o número 1 é mais geral. O número 1, e vou-lhe citar, para o caso não ter aí à sua frente, mas tem que ficar para registro, diz: se as condições em que decorre a atividade de uma instituição de crédito não respeitarem as regras de uma gestão sã e prudente, o Banco de Portugal pode notificá-la para, no prazo que lhe fixar, tomar as providências necessárias para restabelecer ou reforçar o equilíbrio financeiro ou corrigir os métodos de gestão. Repare no número 1 de um artigo sobre a gestão sã e prudente, já não se refere a operações em projeto, refere-se a qualquer situação, incluindo, presumo eu, aquelas situações em que o crédito já foi contratado, mas o Banco de Portugal poderá considerar que não faz parte de uma gestão sã e prudente e, por isso, notificar a instituição para ela fazer alguma coisa. O doutor Vítor Constante se rejeitou liminarmente repetidas vezes. O senhor professor já disse que não viu tudo, mas nas partes que viu, de certeza que deve ter ouvido umas 4 ou 5 vezes a dizer que não é assim, e até chegou ao ponto de dizer que este artigo 118 nunca se aplicou, só faltou dizer é uma inutilidade que está para aí. Ora, não é essa. Gostava de colocar esta questão. Se considera que esta interpretação, como a interpretação do número 1, permite ou permitiria ao Banco de Portugal intervir em qualquer situação em que considere que está em risco uma gestão sem prudente, incluindo esta questão que estamos a falar aqui da Fundação Berard, permita só concluir, da financiamento da Operação Berard, ou também partilha da opinião do senhor ex-governador do Banco de Portugal, Dr. Vítor Constâncio, que se isto só se aplica ao projetos e operações, e como o Banco de Portugal nunca tem conhecimento dos projetos e operações, porque não há nenhuma obrigatoriedade de reporte dos bancos, então este artigo não serve para nada, está aqui para enfeitar, para dar a impressão que se faz alguma coisa e que a gestão sem prudente é protegida. Portanto, eu gostava basicamente é que nos dissesse, concorda com a posição que foi transmitida aqui pelo Dr. Vítor Constâncio, que isto nunca foi utilizado, não serve para nada, porque o Banco de Portugal só tem conhecimento a posteriori da operação, ou faz uma leitura conhecida com a leitura do PCP, e nós não somos banqueiros centrais, não temos essa experiência de supervisão, em que o número 1 deste artigo permite, em qualquer situação, o Banco de Portugal intervir, e também na situação em que esteve em debate hoje de manhã e que já se foi referida hoje. Em agosto, o Banco de Portugal tem que se pronunciar sobre a autorização ou não do aumento de participação da Fundação Berardo. Tinha conhecimento, como o senhor professor já disse aqui, do financiamento da Caixa, das condições de assinamento, aliás, já tinha o contrato na sua posse, e se podendo, interpretando nesta forma lata o 118, se entende que o Banco de Portugal, contrariamente àquilo que disse o doutor Vice-Presidente, podia intervir ou não. E é essa questão que eu lhe coloco.
Bom, eu vou tentar... Bem, naturalmente não vou contrariar o Dr. Vítor Constâncio. Este artigo... Não, mas este artigo 118 é um artigo que não pode ser aplicado a uma operação de crédito que já está concedida. Portanto, este artigo 118 não pode ser aplicado. No primeiro artigo, restabelecer ou reforçar o equilíbrio financeiro não está manifestamente em causa e, portanto, pura e simplesmente, não. Agora, numa tentativa de aproximação à utilidade deste artigo, tem a ver com esta parte segunda que o Sr. Deputado referiu, do conhecimento de um projeto, de uma operação. E vou dar um exemplo em que tipicamente se poderia aplicar tal coisa. Imagine, por exemplo, que um banco vem fazer uma apresentação de uma proposta de expansão internacional que manifestamente coloca uma situação de dificuldade à instituição, que nós achamos que cria uma dificuldade à instituição. Numa situação dessas, o Banco de Portugal pode, digamos assim, dizer, olha, isso não me parece que seja uma boa ideia, isso vai colocar em causa a instituição. Mas tem que ser um projeto, digamos assim, que não seja uma decisão corrente de gestão da instituição. Vamos imaginar que agora de repente um banco veio apresentar uma proposta de expansão para um mercado que é arriscado, digamos assim. Aí o banco de facto pode, ao tomar conhecimento desse projeto, pode dissuadir a instituição de fazer tal coisa, mas tem que ser, digamos assim, qualquer coisa que ponha em causa a viabilidade da instituição, ou possa pôr em causa a viabilidade da instituição. Portanto, Sr. Deputado, o exemplo que eu dei não tem nada a ver com a operação que estamos a falar, obviamente, não é? Porque é uma operação de crédito que já está fechada, mas é o meu contributo para trazer, digamos assim, alguma utilidade a este artigo 118 e ao ponto 2.
O Sr. Professor Duarte Neves basicamente faz a mesma interpretação que o Dr. Vítor Constante relativamente à impossibilidade, utilizando este artigo, fazer qualquer tipo de intervenção sobre essa operação de crédito. Mas eu pergunto então como é que o Banco de Portugal intervém? Não há qualquer obrigação de reporte dos bancos prévia às operações de crédito. Portanto, o Banco de Portugal só pode fazer posteriormente, ou só tem que ter conhecimento posteriormente. Supondo que essas operações de crédito que o banco faz, e já não estamos a falar desta em concreto, estamos a falar em geral, põe em causa uma gestão sã e prudente, então o Banco de Portugal, o que está a dizer é que não pode fazer nada, está de mãos atadas e não pode garantir essa gestão sã e prudente no que diz respeito à política de concessão de crédito. Como sabemos, poderá, se for imprudente, pode arruinar um banco, levá-lo, digamos, em última análise, à falência. Portanto, o Banco de Portugal não pode fazer nada, o supervisor não pode fazer nada. É isso que basicamente que o Sr. Professor está a dizer?
Sr. Deputado, as operações de crédito não são analisadas previamente, elas são concedidas pelos Conselhos de Administração das instituições. Aquilo que o supervisor tem que fazer, e foi isso que o banco fez, digamos assim, ao longo dos tempos, é, por um lado, assegurar que se desenvolvem mecanismos de funcionamento interno das instituições que são, digamos assim, mais equilibrados e satisfatórios, e é nesse sentido que são definidas obrigações para os diversos órgãos que há na instituição, e depois tem que intervir para assegurar a verdade das contas através dos reconhecimentos de imparidades, não é? São essas, digamos assim, as principais. Vamos lá ver, a atuação do supervisor fundamentalmente cobre os seguintes aspectos. O banco tem que ter os capitais para o tipo de riscos que tem, isso é uma preocupação de rácio de capital, e houve sempre determinações transversais para o sistema bancário português e que a Caixa cumpriu sempre. O Banco de Portugal tem que determinar e acompanhar níveis confortáveis de liquidez, porque a liquidez de uma instituição é algo que é extraordinariamente sensível e, portanto, foram reforçados ao longo de todos estes anos os acompanhamentos de rácios de liquidez. Tem que reforçar os mecanismos de governo interno e foi isso que aconteceu regularmente ao longo dos anos que passámos. Tem que assegurar que os riscos, aquilo que se chama os requisitos de fundos próprios, são calculados de uma forma prudente, e isso, enfim, justificou muitas atividades de supervisão no sistema bancário português nos últimos tempos, e na medida do possível, tornar aquilo que é a análise das instituições cada vez mais numa forma prospectiva e simulando situações adversas, que são os tais stress tests. Portanto, isto são muitos elementos da atividade da supervisão prudencial. Não estou a falar agora da supervisão comportamental, por exemplo.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Liliana Silva.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o professor Pedro Duarte Neves, mais uma vez aqui connosco. Neste momento já só pretendemos mesmo, pelo menos da nossa parte, esclarecer aqui algumas questões que ficaram ainda por apurar e não vão ser muito longa. Eu vou começar pelas denúncias dos indícios que tínhamos falado há pouco relativamente àqueles indícios graves por parte do BCP. Foi-nos dito que a primeira denúncia surgiu a 28 de novembro. E que, supostamente, o Banco de Portugal achou que era uma denúncia insuficiente.
Era uma denúncia grave, atenção, era uma denúncia
grave. Sim, grave, mas supostamente insuficiente em termos de alguma matéria. Posso fazer até ao fim?
Peço desculpa.
Surge depois, a 11 de dezembro, uma segunda denúncia. E essa, supostamente, já mais completa aos olhos do BCP. É curioso este completar das denúncias e da informação que o Banco de Portugal achou que era insuficiente. Alguém falou com este anónimo que denunciou?
Não, e ele não era anónimo. Portanto, estas duas denúncias são de alguém que já falámos amplamente, quer dizer, os senhores muito mais do que eu, que já falaram amplamente aqui nesta comissão. Eu posso dizer o nome, mas me poupasse isso.
Podemos estar a falar de João Berardo.
Poderíamos estar a falar de João Berardo, sim. E, portanto, só para vamos lá ver, a primeira denúncia era uma denúncia com gravidade. Mas sendo uma denúncia com gravidade, era, digamos assim, não era estudar a minha opinião e a minha reação na altura, porque enfim, porque isto foi analisado por quem sabe analisar este tipo de documentos. Era uma denúncia que era grave, mas, digamos assim, havia algumas peças que faltavam para perceber tudo aquilo que se veio a perceber mais tarde. A segunda denúncia, que é de 11 de dezembro, da mesma pessoa, é uma denúncia que torna as coisas, se eu posso dizer, mais evidentes. E, portanto, a gravidade aumentou.
Podemos considerar aqui que eventualmente terão convidado Berardo a aperfeiçoar a denúncia?
Oh, Sr. Deputado, isso é uma coisa que não faço a mínima ideia, não é? Quer dizer, não faço a mínima ideia. Não sei o que é que...
Permita-nos, porque realmente a coincidência das denúncias de uma...
Eu não vou fazer suposições sobre factos que desconheço totalmente, sim.
Sim, aqui não é uma questão de suposições, estávamos simplesmente a achar estranha esta coincidência de que a primeira denúncia não era suficiente e a segunda já vai mais completa, sabemos quem foi o denunciante e, portanto, só queríamos tentar perceber se eventualmente teria sido convidado a completar essa mesma denúncia.
Não.
O Dr. Vítor Constâncio disse que recebeu João Berardo com mais dois elementos do Banco de Portugal naquela célebre reunião. E o senhor já disse aqui que não esteve presente nessa mesma reunião. Tendo em conta que tinha o pelouro da supervisão do Banco de Portugal, não acha estranho não ter sido convidado para essa mesma reunião?
Não é nada estranho. O Dr. Vítor Constâncio tinha liberdade para convidar e levar quem achasse bem, ele achou bem, era uma reunião com uma pessoa, eu diria que até seria talvez um bocado desproporcionado haver uma delegação tão grande, não é? E, portanto, ele fez-se acompanhar por dois diretores dos serviços. Eu lembro-me que foi uma reunião, como ele contou hoje, foi uma reunião que, enfim, foi tão contada internamente, na altura, que eu quase... que estive lá dentro, está a ver, portanto, não, mas quer dizer, de todo, nada estranho. Então, o Dr. Vítor Constâncio, para uma reunião, vai com quem achar, aliás, qual lei que seria o motivo da reunião, não podia adivinhar, não é? Não...
Que o Dr. Vítor Constâncio disse-nos aqui hoje de manhã que, eventualmente, só não teria ido, eventualmente até teria ido para o estrangeiro nessa altura, e por isso é que não teria ido à reunião, porque supostamente deveria ter estado.
Não lhe posso dizer nada, não sei em que dia é que foi a reunião, nem se estava no estrangeiro ou não.
Faria de Oliveira, a 9 de janeiro de 2009, fez chegar uma carta a Teixeira dos Santos a revelar a preocupação com a exposição da Caixa ao BCP.
Peço desculpa, carta de Faria de Oliveira...
Fez chegar uma carta... Faria de Oliveira, a 9 de janeiro, fez chegar uma carta a Teixeira dos Santos... a revelar preocupações com a exposição da Caixa ao BCP.
9 de janeiro de 2009.
Tem conhecimento disto?
Não, quer dizer, não lhe consigo dar um não definitivo, mas esta carta a existir... quer dizer, ela é uma carta para o Ministério das Finanças, para o acionista, não é? Não sei se ela existe no Banco de Portugal ou não lhe consigo dizer, não, seguramente que não passei por ela quando consultei a documentação que o Banco de Portugal enviou aqui para esta comissão, portanto não.
E sobre o tema desta mesma exposição da Caixa ao BCP, também lhe foi dado conhecimento?
Da carta? Não, dessa carta que eu tenha presente, não, mas vamos lá ver, mas a exposição dos créditos, portanto, os créditos garantidos por ações, é obviamente que eram acompanhados por, pelo Banco de Portugal, e eu já referi aqui na última audição que em reuniões que o Conselho de Administração do Banco de Portugal tinha com o Conselho de Administração da Caixa, as questões de imparidades, por exemplo, e destes créditos e de registro de imparidades eram questões que eram tratadas, sim.
Vítor Constâncio refere a propósito do crédito concedido a Gilberardo que se eu estivesse, são palavras, passo a citar, se eu estivesse na Caixa não faria esta operação. Referiu isto esta manhã. Se não faria esta operação é porque houve questões que eventualmente não teriam sido acauteladas. Se o próprio Governador do Banco de Portugal diz que não o fazia, como é que o Supervisor não a deteta e não levou a lançar nenhum alerta à Caixa Geral de Depósitos?
Sra. Deputada, o Sr. Dr. Vítor Constâncio disse que não faria uma operação dessas, é uma opinião que pode perfeitamente ter e expressar. Aquilo que o Banco de Portugal fez foi tomar uma decisão sobre uma participação qualificada, que é uma coisa completamente diferente. A exposição da Caixa a créditos garantidos por ações foi qualquer coisa que foi acompanhado pelo Banco de Portugal, como eu tive aqui a oportunidade de referir, na última audição, sim.
E agora para terminar, e não precisamos demorar muito tempo, porque eu só preciso da parte do senhor, que no fundo me dê respostas de sim, não. Não preciso muito mais explicação.
Que vamos lá ver.
Como, à exceção da primeira, obviamente. Como é que o senhor define gestão sã e prudente?
Gestão sã e prudente é uma gestão que, no essencial, associa os riscos que a instituição toma aos recursos de capital que ela tem e, portanto, adequa o perfil de risco. As decisões que têm risco podem se concretizar de maneiras diferentes, porque elas, por definição, são decisões de risco. Uma instituição deve ajustar os seus recursos de capital ao seu perfil de risco.
Cabe na sua definição de gestão sã e prudente um banco conceder 350 milhões de euros para adquirir ações de um banco concorrente? Só preciso do sim, não.
Sra. Deputada, é uma decisão que é uma decisão que tem um risco associado e que a instituição pode tomar no seu, digamos assim, limite de decisões que pode tomar. É uma decisão de gestão que tem um risco, mas pode tomar essa decisão.
Será um sim.
Não é um sim, é aquilo que eu
mais
disse.
Ou menos. Cabe na sua definição de gestão sem prudente um banco conceder 350 milhões de euros para adquirir ações de um banco concorrente, tendo como garantias as próprias ações?
Sra. Deputada, como é que eu lhe posso responder a isto? Esse tipo de operações são operações que não são raras no sistema bancário europeu. Portanto, esse tipo de operações são operações que existem, sempre existiram e que as instituições tomam adequando o seu perfil de risco aos seus níveis de capitais. Portanto, estas operações existem. E, portanto, existem. Elas, digamos assim, há sempre a questão de... Mas são permitidas, não são permitidas? Não há enquadramento legal nenhum no mundo que permite, que impeça este tipo de operações. Está a ver? Peço desculpa. E, portanto, não há nada que impeça este tipo de operações. As instituições devem ajustar o seu perfil de risco aos seus recursos e, portanto, essas operações existem.
Se as operações existem, eu vou continuar. Cabe na sua definição de gestão sei prudente um banco conceder 350 milhões de euros para adquirir ações de um banco concorrente, tendo como garantia as próprias ações e tendo como rácio de cobertura 105%?
Vamos lá ver. Aquilo que era para cobrir esses empréstimos eram... contratualmente, acho que é assim, eram as ações desse banco, mas a qualquer momento seria possível juntar garantias adicionais, incluindo outro tipo de títulos. E há uma coisa que é muito importante, que é o seguinte, num crédito desses, quando os títulos, digamos assim, não são suficientes, há patrimónios que supostamente devem responder em caso de incumprimento. Portanto, há patrimónios que devem responder em casos de incumprimento.
Cabe na sua definição de gestão sem prudente a Caixa Geral de Depósitos conceder empréstimos para adquirir ações de um banco concorrente, ficando com uma exposição direta e potencial de 10% do BCP?
Eu não vou agora referir o número exato, porque eu julgo que o valor exato não é 10%, aliás, a Caixa teve umas... Mas não quero agora entrar aqui em diálogo. A Caixa chegou a ter essa exposição com uma participação direta no banco, não é? Portanto, a Caixa chegou a ter uma participação no banco de... Acho que foi... não tenho presente.
De
não,
dois.
Era dois na altura, mas no passado
e
foi mais.
E oito de crédito.
E uma participação dessas, de facto, vai direta... às contas da instituição. Portanto, se houver uma perda do valor, essa vai direto às contas, ao passo que num caso em que são concessões de créditos, há outro tipo de reforço de garantias e digamos assim, instrumentos para tentar cobrir essas perdas. E, portanto, as perdas não foram do mesmo montante aquelas que eram no caso de ser uma aplicação direta. 10% ou 8%, de facto, é uma posição que tende a fragilizar, tende a vulnerabilizar, deixe-me expressar assim, tende a vulnerabilizar a instituição face a uma evolução adversa do valor das ações.
Era isso mesmo. Cabe ainda na sua definição conceder consecutivamente empréstimos de centenas de milhões de euros em condições contrárias às exigências da Comissão de Risco?
Vamos lá ver, os conselhos soberanos, o Conselho de Administração é soberano na tomada de decisões. Eu já aqui referi que há parceiros comerciais que basicamente vão no sentido de expandir a atividade, de obter mais novos clientes. Há parceiros de risco que tipicamente tendem a tomar menos risco e, portanto, fazer menos operações. Compete ao Conselho de Administração fazer o equilíbrio entre esses parceiros, não é, que existem.
Então, cabe ainda na sua definição de gestão sair por dentro não haver justificação por parte dos administradores na tomada das decisões contrárias ao risco?
As decisões dos Conselhos de Administração devem ser fundamentadas. Isso é um ponto importante.
Posto isto, e a última pergunta que faço, explique-nos, considera que cumpriu plenamente o artigo 118 do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras do RGIC?
Sra. Deputada, eu respondi ao seu colega,
se me permite,
do Partido
sim,
Comunista Português e portanto eu não teria
sim.
nada a acrescentar porque acho que cobri esse tema.
Sim, mas há uma parte no número 1 da norma que normalmente já aconteceu hoje de manhã e aconteceu há pouco, penso eu que na resposta, há uma parte que nunca é lida nem é justificada. Diz no número 1 não respeitarem as regras de uma gestão sei prudente, o Banco de Portugal pode notificá-lo para, no prazo de lhe fixar, tomar as providências necessárias para restabelecer ou reforçar o equilíbrio financeiro ou corrigir os métodos de gestão. Esta parte normalmente não é dita nem é referida.
Quando estamos aqui a falar em regras, suponho que sejam regras vamos lá ver que sejam, não sejam respeitadas regras regulamentares. Não estou a ver aqui, numa concessão de uma operação dessas, não estou a ver que haja uma violação de uma operação, de uma norma regulamentar. Por isso, simplesmente, aquilo que acontece é uma operação com as características que existem, e, portanto, não há aí uma violação de regras. E, portanto, o 118, de facto, para uma situação como esta, não pode ser utilizada. Não.
Obrigada, Sr. Presidente. É tudo.
Muito obrigado. Obrigada.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa.
No dia 7 dias úteis, depois de receber uma denúncia mais substanciada, se quisermos, provavelmente com documentos anexos, de João Berardo, relativamente a alegadas práticas ou irregularidades no BCP, o Banco de Portugal, o senhor e o senhor governador, sentiram necessidade de convocar não apenas Filipe Pinhal, não apenas aquele que se candidatava ou iria candidatar à liderança do BCP, mas também os acionistas, para os alertar para essa possibilidade de, uma vez provadas as irregularidades, ser retirada a idoneidade a Filipe Pinhal. E a pergunta que lhe queria fazer, resumindo, era porquê? Qual era a vossa preocupação? Porque ainda não temos um processo, temos uma denúncia. Podia-se, depois, no processo de contabilização, verificar que todos aqueles documentos eram, por exemplo, falsos. Não foi isso que aconteceu, mas podia acontecer. E em 7 dias, presumo eu, que seria muito difícil ao Banco de Portugal a ter a certeza absoluta que aquelas denúncias correspondiam à verdade. E eu pergunto-lhe, porquê que tiveram essa preocupação de convocar os acionistas, entre os quais a Caixa Geral de Depósitos, e, antes disso, ou concomitantemente, Filipe Pinhal e o outro administrador?
Portanto, Sr. Deputado, os 7 dias é entre a tal denúncia de 18 e o 20 de dezembro que falámos com o Dr. Filipe Pinhal, é isso? Que são,
sim, na véspera
dias,
véspera de Natal, ou 9 dias. Não disse que tinha sido a 11 de dezembro?
A segunda denúncia foi a 11 de dezembro, desculpe. Está bem, ok. Mas tudo bem, era só para ter a certeza que estávamos a falar da mesma coisa, da segunda denúncia e da reunião com o Dr. Filipe Pinhal.
Sim, são 7 dias inteiros.
Ok, só para ter a certeza que estávamos a falar das mesmas coisas.
Não sei, menos que tenham começado afincadamente logo ali a trabalhar, mas pronto.
Deixa lá ver. A natureza da segunda denúncia era, digamos assim, relativamente consubstanciada. Portanto, havia elementos, documentos, exatamente. Desde as primeiras denúncias no BCP, mas em particular desde o dia 28 de novembro da primeira, a minha recordação é que nós tínhamos equipas a trabalhar neste tipo de denúncias para averiguar a materialidade das denúncias. E a segunda denúncia, portanto, de 18 de dezembro, de facto, era relativamente forte para, enfim, ouvindo naturalmente, digamos assim, as equipas, aquilo que elas tinham operado até à altura, era uma evidência relativamente forte que atribuía um risco grande a que este processo viesse a acabar com uma probabilidade elevada de uma forma, digamos assim, semelhante àquilo que acabou por acontecer. Agora, porque é que isto era tão importante assim? Era tão importante assim porque nesse ano houve uma instabilidade em termos da gestão do BCP. Eu não queria dizer o nome do banco, mas pronto, saiu. E, portanto, havia alguma instabilidade em termos da gestão do banco. Em particular, o relacionamento com o Presidente do Conselho Geral de Supervisão e com o anterior Presidente da Comissão Executiva. Ora bem, em 4 de dezembro, aparece uma lista para a Comissão... Portanto, isto vai dar um elemento que aparece aqui no meio. Portanto, aparece uma lista para a Comissão Executiva em que, na nossa avaliação, havia riscos de que esses gestores viessem a ser, digamos assim, tivéssemos tirado ações dos processos. Agora, como é evidente, nessa altura não havia matéria para abrirmos um processo de idoneidade. O que nós receámos, digamos assim, aquilo que era o risco que tínhamos que gerir, era ter uma gestão num banco... Não, é um bocadinho mais do que isso. É termos uma gestão num banco que estivesse a ser, digamos assim, vista como... instável, porque tinham aparecido estas denúncias e, portanto, era um risco grande, não é? E depois, enfim, há sempre aquela frase, então e o Banco de Portugal deixou estar uma gestão com estes riscos quando eles existiram, está a ver?
Estou a perceber. Então quero dizer que faz parte das competências legais do Banco de Portugal imiscuir-se na gestão de um banco e nas pessoas que no A, no B e no C que são os gestores dos bancos.
Nossa deputada, aquilo que aconteceu foi aquilo que nós chamamos, é uma expressão que nem sempre é muito muito apreciada, que é a moral suasion, não é? Ao fim e ao cabo, o Banco de Portugal não tem poder legal e não exerceu nenhum poder legal. Aquilo que o banco fez, nem sequer é tanto aquilo que eu disse. Aquilo que o banco fez foi identificar riscos para digamos assim, para esses gestores e pelos próprios avaliarem se estariam em condições, portanto, nem sequer moral seja foi. É avaliar riscos para ver se eles estavam em condições de se manter nas suas posições, sim.
Mas, certíssimo.
Ainda não respondi à sua questão de acionistas, não.
Sim, no fundo é isso, já percebi. Agora eu pergunto-lhe, uma das funções, essa sim, legal, do Banco de Portugal, tanto hoje como na época, é, dentro da sua supervisão prudencial, é analisar... avaliar os riscos de crédito, mas também a exposição aos riscos de concentração. Essa é uma das funções do Banco de Portugal. Ora, tendo o Banco de Portugal conhecimento que num espaço muito curto de tempo, a Caixa Geral de Depósitos, embora não diretamente, de forma indireta, através dos empréstimos que concedeu para comprar ações do BCP, que por sua vez eram colateralizados pelas próprias ações do BCP, portanto, são a garantia que precisa. Eu pergunto-lhe, onde é que ficamos e o que é que o Banco de Portugal fez para cumprir esta sua função prudencial, de supervisão prudencial, de analisar e avaliar riscos de crédito, mas também exposição aos riscos de concentração. Não me responda, se faz favor, com a questão da capitalização e dos rastros de capital. Porquê? Porque, se for para isso, é muito simples. Basta uma folha de Excel e um sistema informático em que os bancos, a cada momento, põem os seus créditos, aquilo que concedem, e depois há uma maquinazinha que faz, que calcula automaticamente o rácio de capital. E depois sente-se uma luz vermelha, ele vai lá um senhor qualquer do Banco de Portugal dizer aumentem o capital. Se for só isso que o Banco de Portugal faz, ser um calculador de rácios de capital, então, desculpe, serve para muito pouco. Mas se for um bocadinho mais, como a lei diz que é, dentro da supervisão prudencial, como, por exemplo, é só um exemplo, analisar e avaliar os riscos de crédito e também a exposição aos riscos de concentração. E, desculpe, no prazo de poucos meses, o Banco de Portugal teve conhecimento que a Caixa estava a emprestar, não a um, não a dois, não a três, mas a vários acionistas que depois convocou a 21 de dezembro para resolver o problema do BCP, de onde saiu de um deles, aquele que era acionista e que também emprestou a nova administração do BCP, o Banco de Portugal sabia. E agora eu pergunto, face a esses dados, que não podia dizer que ignorava, o que é que fez para cumprir esta sua função de supervisão prudencial, que é analisar, avaliar riscos de crédito, mas também a exposição aos riscos da concentração do crédito, independentemente do raciozinho de capital? Que isso, pronto, pode ser muita potência ao risco, etc. e tal, mas é que se for só para avaliar rácios de capital, desculpe, não é preciso bem de Portugal para nada. Um bom computador faz isso.
Senhora Deputada, em primeiro lugar, não foi violado nenhum ou desrespeitado alguma norma de concentração. De concentração de créditos de qualquer tipo, portanto não houve nenhuma norma legal que fosse, digamos assim, não respeitada neste tipo de operações. Em segundo lugar, as comunicações são comunicações, quer dizer, o Banco de Portugal não soube previamente destas operações e aquilo que decidiu foi participações qualificadas numa outra instituição. Isto são perfis de risco que foram assumidos por uma instituição. O perfil de risco de uma instituição é assumido pelos seus gestores em colaboração, digamos assim, ou sob orientação do acionista. Em relação à ida para outra administração dos administradores, foi uma situação que aconteceu, enfim, nas circunstâncias que foram aqui descritas nessa comissão, e por mim, mas seguramente que pelo seu governador Vítor Constâncio também, que foram as que foram. Não há qualquer impeditivo legal para uma administração de um banco ir para outro banco. Isso tem acontecido em situações em Portugal recentemente. Isso acontece regularmente em vários países europeus. Os gestores do banco passam de um banco para outro banco, pura e simplesmente quando os acionistas assim o determinam. E em relação à sua pergunta sobre a supervisão prudencial e para que é que serve, deixe-me dizer-lhe que Portugal passou por um momento extraordinariamente duro em termos de situação económica, com uma redução do produto em 4 ou 5 anos de 10% ou 8%, com uma redução no emprego muito considerável também, 8, 10%, e que foi preservado ao longo desse período de tempo a estabilidade financeira em Portugal. E para isso seguramente que contribuiu o Banco de Portugal. A estabilidade financeira é o objetivo máximo e último, digamos assim, que está cometido ao Banco de Portugal.
É para terminar. Bem, aí poderíamos discutir se foi o Banco de Portugal, se no fundo foram os portugueses que contribuíram. Eu recordo-me, talvez, como governante, uma das decisões mais difíceis, talvez a primeira, foi precisamente a correr à resolução de um banco. Mas não era isso. É assim, a supervisão, o que eu lhe queria perguntar é quando uma, qualquer pessoa coletiva, ou singular neste caso uma pessoa coletiva, indiretamente adquire uma posição qualificada, indiretamente quer dizer não diretamente, indiretamente, uma posição qualificada num banco, numa instituição bancária, eu pergunto-lhe se não acha que deveria haver um dever de comunicação. E, por outro lado, acha que foi então mera coincidência que aqueles acionistas que no ano de 2007 reforçaram as suas posições sociais no BCP, financiadas por créditos dados concedidos pela Caixa Geral de Depósitos, tenham sido esses mesmos acionistas, entre outros, naturalmente, a escolher, no fundo, aquelas pessoas que tinham concedido os créditos com os quais eles adquiriram uma posição mais qualificada no BCP, a elegê-los para a administração seguinte. Então, acha que foi uma pura coincidência?
Eu não tenho qualquer tipo de evidência que me leve a dizer qualquer outra coisa. Quem escolheu o Conselho de Administração do banco privado que estamos a falar foram os acionistas dessa instituição. E os acionistas dessa instituição eram uma lista vária de acionistas que existiam.
Muito obrigado. A vez agora o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Dispensa-me. Então, também, pergunto se mais alguém quer intervir. Encerramos então aqui a audição. Agradeço.
Posso agradecer esta... Senhores deputados, olhem lá para mim, por favor. Pá. Posso agradecer esta segunda audição, enfim, que naturalmente fiz com o maior esforço possível de colaborar com aquilo que está a ser analisado por esta comissão, enfim, com o maior esforço possível de tentar explicar aquilo que é a supervisão bancária, o que não é das tarefas mais simples que existe, pelo menos aqui nesta sala. Muito obrigado.
Obrigado. Agradecer ao doutor, ao professor Pedro Duarte Neves a presença nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Senhoras e senhores deputados, terminamos aqui os nossos trabalhos por hoje. Amanhã temos a audição marcada às 17h30, indicativamente no final do plenário, uma vez que o tema tem muito a ver com a área das finanças e, portanto, imagino que alguns senhores deputados e senhoras deputadas vão participar diretamente nessa intervenção. Até amanhã.